Uma jovem que abandonou o emprego e a comodidade da vida na grande cidade para viver na selva, alfabetizar os campesinos e auxiliar no parto da população da região do Araguaia. Uma mulher que acreditava em justiça social e na importância de reduzir as desigualdades do país e lutava contra a ditadura. Hoje vamos contar a história da combatente que virava borboleta quando ferida.
Se a vingança encara o remorso, você vem, me agarra, alguém vem, me solta. Você vai na marra, ela um dia volta. E se a força é tua, ela um dia é nossa. Olha o muro, olha a ponte, olha o dia de ontem chegando. Que medo você tem de nós, olha aí.
Dinalva Conceição Oliveira Teixeira nasceu no dia 16 de maio de 1945 em Castro Alves, Bahia. Ainda criança, sua família mudou-se para Salvador, onde terminou a sua educação básica e cursou geologia na Universidade Federal da Bahia, formando-se em 1968 em plena ditadura militar. Durante a universidade, Dina morou na casa do estudante e participou do movimento estudantil, sendo presa pela repressão militar por um breve período. Em 1969, Dinalva, que já fazia parte do Partido Comunista do Brasil, o PCdoB, casou-se com seu colega de partido e faculdade, Antônio Carlos Monteiro Teixeira. Logo em seguida, o casal foi morar no Rio de Janeiro, onde trabalharam no Ministério de Minas e Energia e mantiveram sua militância política. Na época, o PCdoB acreditava que a melhor maneira para derrotar a ditadura militar era através da luta armada, a partir de uma guerrilha organizada no campo, com a ajuda dos camponeses, nos moldes das revoluções da China e de Cuba. Para tanto, o partido organizou, desde o final da década de 60, uma estrutura para desenvolver uma guerrilha na região do Rio Araguaia. Nessa região, que corresponde ao que é hoje o norte do estado do Tocantins e o sul dos estados do Maranhão e Pará, homens e mulheres do partido passaram a viver com os camponeses, trabalhando como médicos, alfabetizadores, comerciantes e fazendo formação política. Neste período, os militantes aproveitaram para fazer treinamento de sobrevivência na selva e de uso de armas e técnicas de guerrilha. Dina e Antônio foram para a Araguaia em 1970 e durante 2 anos ela atuou como professora e parteira, conquistando a confiança e a admiração dos trabalhadores do campo. Nesse período, Dinalva separou-se de Antônio e passou a se relacionar com o jornalista Gilberto Olímpio Maria. Por causa da intensa repressão nas cidades, a ditadura acabou por descobrir a movimentação no Araguaia e organizou uma verdadeira operação de guerra com mais de 3 mil homens armados para dizimar a guerrilha. Foram 2 anos de perseguição e combates, com cerca de 60 militantes mortos, sendo que apenas 2 corpos foram localizados e reconhecidos. Mesmo com o período de preparo abreviado pela iniciativa militar, que precipitou o enfrentamento com os guerrilheiros, Dina se destacou e ganhou reconhecimento dos companheiros e dos moradores da região por sua incrível habilidade como combatente. Exime atiradora, com grande preparo físico, espírito de liderança e personalidade decidida, foi a única mulher a ser vice-comandante de um destacamento da guerrilha, o destacamento C. Por ter conseguido escapar de diversos combates e emboscadas, mesmo em inferioridade numérica, Dina foi se tornando uma lenda entre os caboclos da região. Todos diziam que quando ela era ferida em combate, escapava se transformando em borboleta. Por causa de sua fama entre o povo da região, ficou estabelecido pelos militares que Dinalva deveria ser morta. Em um grande ataque no dia de Natal de 1973, muitos dos líderes da guerrilha foram mortos e presos. Existem muitas versões sobre o paradeiro de Dinalva Teixeira, que provavelmente conseguiu escapar, mesmo acometida por uma forte malária. Em relatos à Comissão da Verdade, que procurou responsabilizar os crimes cometidos contra o povo brasileiro pelos militares durante a ditadura, uma das versões conta que Dina foi capturada grávida e exausta na selva em meados de 1974, passando por 2 semanas de tortura antes de ser executada a tiros e seu corpo abandonado na mata. Por não terem sido entregues seus restos mortais a seus familiares, Dinalva Oliveira Teixeira é considerada desaparecida política e, por isso, ainda não houve sepultamento até os dias de hoje. Em 2010, a Corte Interamericana de Direitos Humanos, da Organização dos Estados Americanos, condenou o Brasil pelo desaparecimento de 62 pessoas na região do Araguaia. Eram mulheres e homens que lutavam por um país menos desigual, para que o poder político viesse do povo e para garantir os direitos dos trabalhadores do campo e das cidades. MTST, a luta é para valer.
Você corta um verso, eu escrevo